Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Future Proof Talks. Iniciamos aqui uma nova temporada do podcast, num formato diferente e também num ambiente diferente. Para esta nova fase, juntam-se a mim o Henrique Amaral Dias e o José Carlos Tomás. Prometemos opiniões fundamentadas e expectativas quanto ao futuro da economia, dos mercados financeiros e de filosofia de vida. Certo?
Se o dizes.
No episódio de hoje vamos abordar três temas. Por um lado, a crise bancária, disputada por falências de bancos norte-americanos, nomeadamente o Silicon Valley Bank, e pela mega operação de fim de semana que pôs fim ao Credit Suisse. Também sobre as taxas de juro, perspectivas para a sua evolução no contexto de inflação elevada, crise bancária e abrandamento económico, e o regresso em força dos produtos garantidos. E estas, claro, garantidos convém ser visto com aspas, porque depende naturalmente do emitente. Neste caso temos o exemplo do depósito a prazo e dos certificados de aforro. Fiquem connosco e vamos desenvolver os temas já de seguida.
Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com o foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado.
Vamos então começar pela crise bancária. Parece que aconteceu há uns meses ou anos, mas o SBB basicamente foi intervencionado no dia 10 de março. Portanto, nós hoje estamos a dia 5 de abril, portanto foi há pouco mais de 3 semanas, 4 semanas. José Carlos, quer explicar o que aconteceu ao SBB e aos restantes bancos? Já agora, sim, não foi só o SBB, não é?
Exatamente. Eu vou começar por explicar o que é que deu origem e, portanto, o que é que propiciou...
O que é que proporcionou.
O que é que propiciou, digamos, a crise. Como nós sabemos, na altura da Covid, a Reserva Federal entrou, digamos, como eles dizem, pull all stops, ou seja, puxou as alavancas todas e começou a comprar a dívida pública americana e obrigações hipotecárias, baixando drasticamente a rentabilidade das mesmas. Subsequentemente, o governo, portanto, emitiu a sua dívida, a qual, para apoiar, digamos, a economia, e colocou as suas obrigações, a estas novas taxas, no mercado. Portanto, taxas anormalissimamente baixas. E, ao mesmo tempo, os apoios começaram a chegar às contas, portanto, às pessoas, ou seja, o dinheiro movimentou-se da conta do Tesouro no Fed, que foi quem comprou as obrigações do Estado americano, para as contas das pessoas.
Monetizou a dívida, portanto?
Monetizou a dívida, mas, sobretudo, os bancos ficaram assoberbados com uma quantidade de liquidez transcendental.
Exatamente.
No caso de um dos bancos que faliu, o SBB, enfim, que é um exemplo paradigmático que me vou alongar um bocadito mais, o balanço deles triplicou em dois, três anos. Portanto, passou de 60 bilhões de dólares para 200 e tal. Então, eu não vou dar os números exatos, é só
uma ideia
geral. E então, de um momento para o outro, os bancos viram-se na contingência de ter que comprar, portanto... Um depósito bancário é um empréstimo que uma pessoa faz a um banco e o banco tem de dar uma utilidade àquele dinheiro que pediu emprestado, arranjando um ativo que lhe permita, de alguma forma, rentabilizar o dinheiro que
pediu emprestado. Ter uma margem em cima desse
depósito,
uma
margem,
não é?
Porque o negócio bancário é um negócio de emprestar o dinheiro emprestado. O dinheiro que pediu emprestado não é um negócio de emprestar os capitais próprios. Os capitais próprios servem para fazer face às perdas inesperadas.
Isso mesmo.
O que aconteceu é que a legislação, portanto, a supervisão bancária modificou-se no sentido de os bancos terem de passar a ter uma percentagem muito mais elevada de ativos de alta qualidade, portanto os HLQAs, High Quality, High Liquidity, High Liquid Quality Assets.
Exato.
E que poderiam ser, indiferentemente, títulos de dívida, enfim, pública americana, ou reservas no Banco Central. Só que as reservas no Banco Central, portanto na Fed, pagam zero, enquanto os títulos de dívida americana
ainda pagariam alguma coisa.
E, portanto, ingenuamente, do ponto de vista dos bancos, isto era o que os americanos chamam de no-brainer, ou seja, nem sequer é preciso pensar no assunto. E o que acabou por acontecer é que, enfim, por outra ordem de razões, houve um aumento que depois, enfim, não queria ficar aqui a falar excessivamente, portanto, esse aumento do balanço foi investido em ativos com uma rentabilidade baixa e com uma duração significativa, e no caso do SBB foram ativos que ainda por cima tinham a particularidade de a duração, ao contrário das obrigações tradicionais. Portanto, eram obrigações garantidas pelo governo americano, mas não eram obrigações do governo americano, e que a estrutura de cash flows, portanto, eram obrigações hipotecárias, mortgage-backed securities, que a estrutura de cash flow, que representam, digamos, os cash flows de hipotecas, portanto, não são... Há uma diferença entre, portanto, um cash flow de uma hipoteca, que é uma prestação, que tem uma componente de juro, e uma componente
de reembolso
de capital, e uma obrigação normal que só paga juro e depois há um pagamento de bolo lá no final. E o que acontece é que essas obrigações têm a particularidade, apesar de ter uma maturidade expectável de 30 anos, a duração é muitíssimo mais baixa, por razões que depois posso explicar. Mas o que acontece é que nas alturas em que a taxa de juro começa a subir,
neste caso,
a duração aumenta em vez de se manter.
Há maior sensibilidade.
Inversamente, quando as taxas de juros descem, em que o banco ou o investidor iria beneficiar da duração dessas obrigações, a duração tem tendência a diminuir drasticamente, ou seja,
portanto,
mais que desaparecer.
Os bancos foram apanhados na curva.
Literalmente. Os bancos foram apanhados na curva nesse tipo de investimentos, muito embora, no caso, portanto, já há, digamos, um testemunho de presidente da Federal Insurance Deposit Corporation, portanto, que é quem garante, que é o fundo de garantia,
o fundo de garantia dos depositantes, sim.
O fundo de garantia lá do sítio, que faz uma análise das duas falências que teve, enfim, de gerir, não é? As duas reestruturações bancárias, resoluções bancárias, do Silicon Valley e do Signature Bank. Portanto, para além desta questão das obrigações, também pelas perdas, pela forma da resolução e das perdas que estão associadas, também haveria problemas na questão dos empréstimos, da carteira de empréstimos.
O perfil de risco não seria. Exatamente.
Assim. Como vocês sabem, o Silicon Valley era um banco que tinha muito investimento, portanto, tinha um grande envolvimento com startups.
Com startups, sim. Com elevado risco, como é óbvio, de serem rentáveis. Mas há também aqui uma ligação, que se foi sabendo, houve uma ligação clara entre a performance e resultados do banco e a remuneração dos administradores, não é? Porque tentaram que o rácio de capital próprio, portanto, digamos que o indicador preferencial para dar bónus aos administradores...
O ROE.
Era o ROE, o Return on Equity, para subir esse Return on Equity, claro, tiveram que investir esse dinheiro que vinha dos depositantes em obrigações de longo prazo, com taxas de juros mais elevadas, portanto, para tentarem multiplicar o tal dinheiro. Mas o problema é que, aí está, como tu disseste bem, foram apanhados na curva, porque com a subida da taxa de juros, o valor dessas obrigações caíram muitíssimo. Henrique, achas que, fruto disso, e fruto daquilo que estavas a dizer, até do perfil de risco das empresas, achas que um dos motores do crescimento económico, que é o financiamento, está em causa? Ou seja, pode levar a uma recessão, digamos?
Sim, isso é muito difícil de prever agora.
Claro.
Temos uma política monetária restritiva, contracionista, não é?
Completamente.
Ou pelo menos tem sido assim. O registro tem sido esse, não é? de subidas consecutivas
sucessivas
das taxas, né? De juros. Sim, e depois destas resoluções que o Zé Carlos estava a referir, ainda assim houve tanto deste lado do Atlântico como do outro. Né? Por outro lado, os níveis de dívida pública, também como o Zé Carlos já referiu, estou a falar sobretudo dos países ocidentais, né? Do mundo ocidental, também estão a níveis muito preocupantes. Sobretudo os Estados Unidos estão com uma dívida pública recorde. Né?
Sim.
E, portanto, a política orçamental também tem um limite, não é, ao seu expansionismo. Não é? Portanto, não se avizinha fácil, não é, uma política contracíclica expansionista para refriar, não é? É precisamente este contracionismo ou este arrefecimento da economia. Não é?
Sim.
Portanto, há algumas restrições que estão bastante à vista de qualquer economista, e não só, relativamente ao crescimento económico. Como é que isto se vai resolver, este puzzle? Pois não sabemos muito bem, mas provavelmente desembocará numa fase, pelo menos, de estagnação
da atividade económica. Sim, porque a questão que eu vejo aqui é que as empresas vão ter menos acesso ao financiamento.
Não, isso que eu ia referir também, é o rácio de transformação, claramente já diminuiu, não é?
Precisamente.
Provavelmente vai diminuir mais.
Mais, pois.
Aliás, isso também tem refriado agora os ímpetos dos bancos centrais de voltar a aumentar em montantes tão elevados as taxas de juros, não é? Ou pelo menos assim se especula.
Sim. E depois há a questão que as empresas, essas empresas, especialmente as startups, que são mais vulneráveis a capital e iniciados de capital, consomem muito capital, podem estar, digamos, aliás, foi um dos receios principais com a falência do SBB, como é que aquelas empresas iriam continuar vivas, não é? Portanto, mas é uma situação que certamente teremos desenvolvimentos, mas eu penso que poderemos ter aqui, a crise bancária poderá elevar o risco de recessão. Aliás, nós vínhamos de um mês de janeiro muito forte, até os mercados financeiros, os mercados acionistas tiveram uma performance incrível, não é? Mesmo em termos de obrigações também, houve uma certa queda das obrigações, taxas de juros, e de repente, até me lembro que o Powell faz um discurso no dia 8, penso eu, digamos, a dizer que vai manter a política muito restritiva, vai continuar a subir juros, o que for necessário, e de repente, passado uma semana, o discurso quase que muda, porque entretanto há esta situação.
Sim. O First National, Signature, o SFB,
depois
ao Credit Suisse, o Deutsche,
não é? Portanto, há uma série de situações. Ou seja, eu acho que esta crise bancária certamente não ficará por aqui.
Não, mas deixa-me dizer aqui, eu acho que a explicação é bastante prosaica para os nossos ouvintes. Basicamente, os bancos têm credores que são os depositantes. Não é? Nós podemos exigir o nosso dinheiro a qualquer momento, se estiver à ordem,
e
um depósito a prazo, até eventualmente mobilizá-lo antes do seu termo e retirá-lo do banco. Portanto, muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, não percebe isto, mas quando nós depositamos dinheiro num banco, nós temos um crédito sobre o banco.
Isso.
E existe um problema estrutural na atividade bancária, que é este. Os bancos aplicam fundos que têm um nível de exigibilidade elevado, não é, em ativos que são ilíquidos, ou seja, que não são facilmente realizáveis.
Isso.
Porquê? Porque os empréstimos hipotecários são tipicamente empréstimos de longo prazo. Mesmo outro tipo de empréstimos às empresas e mesmo alguns créditos ao consumo também são de médio e longo prazo.
Sim.
E, portanto, quando há, juntamente com isto, uma aplicação de um excesso de liquidez em ativos que se desvalorizam por via do aumento das taxas de juros,
sim,
é inevitável. E, portanto, com perdas do lado do ativo. As aplicações financeiras que os bancos fazem. Sim. Quando não há possibilidade de realização imediata dos ativos ligados à concessão de crédito. E, simultaneamente, há uma competição que não é nova na história económica, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, já ocorreu por diversas vezes. Há uma competição entre os bancos, entre as entidades financeiras, pela captação de depósitos. Problema é um problema transversal a toda a banca. Está bem que o SFB, e como o Zé Carlos muito bem disse, estava particularmente exposto a empresas que tinham um elevado nível de risco. E bem, na minha opinião, é preciso bancos que apoiem esse tipo de atividades, que estão especializados inclusivamente. Não, estou a dizer que estão mais especializados, mais vocacionados para esse tipo de empresas. Que têm um risco mais elevado. E era o caso do SFB. Mas o problema é transversal a toda a banca. Quer dizer, julgo que não há dúvidas sobre isso.
Sim.
esse mismatching entre exigibilidade e liquidez e simultaneamente agravado com a subida das taxas de juros e com a desvalorização das aplicações financeiras que os bancos fizeram, é um problema que vai continuar a subsistir. Como é que ele vai ser resolvido pela Fed no outro dia, ou pelo Banco Central Europeu? No outro dia tu apontavas alguns caminhos? Estávamos em conversa de café, não sei se queres elaborar um pouco sobre isso também.
Questão,
não é?
A questão da resolução desse problema poderá ser termos, por exemplo, a taxa de juros atingido o seu pico, não é? Portanto, no fundo, aquilo que podemos dizer que já é uma expectativa, e os investidores já andam muito atrás disso, não é? Tentar adivinhar qual é que será o pico das taxas de juros, tem sido quase que o humor dos investidores tem sido esse, não é? Tentar adivinhar o que é que vai acontecer a curto prazo. Mas uma coisa que eu queria referir e que acho que é importante é que logo a seguir à intervenção ou à insolvência, digamos, do SBB, Apollo Capital Management lançou um gráfico, um indicador, que eu achei muito interessante. Não sei se terá sido tanto assim, mas, ou seja, sem as taxas de juros sem terem sido alteradas, sem nenhuma intervenção dos bancos centrais para subir juros, a própria taxa de juros implícita subiu.
Certo.
1,5 pontos. Porquê? Porque as condições ficaram mais apertadas, digamos. O acesso a capital fica mais apertado. Os próprios bancos vão retrair-se muito mais de fazer empréstimos a empresas, a novos negócios, a empréstimos de habitação. Aliás, há uma notícia recente de que os empréstimos de habitação só são feitos para rendimentos acima de 2.400 euros
líquidos. Sim, é? Digamos, com os critérios do Banco de Portugal, Portugal, para a taxa de esforço. E nos tempos em que, portanto, nós tínhamos taxas de juros euribors negativas, digamos com o spread, enfim, tipo de 1%, estaríamos a falar de tantos de 0,5%. Agora, com a euribor que vai, enfim, para valores de 3,5%, com mais 1%, estamos a falar de 4,5%.
Sim, não, é isso.
Não, nem bem preciso de critério nenhum para perceber que uma prestação com...
Que vai,
3,5%.
Não, mas eu queria voltar a esse tema mais tarde. Mais tarde
de dinheiro que é possível pedir é muito melhor.
É isso,
mas
é isso.
Eu, com a maneira, eu deixo aqui uma espécie de alerta, que isto ainda muita tinta se vai escrever sobre esta história dos bancos. Porque muitas vezes aquilo que também nós estávamos aqui a tentar de alguma forma esquematizar, a realidade é muito mais rica do que isso. Porque se nós imaginarmos que alguns depositantes muito importantes do SFB também estavam ligados às próprias startups.
Sim.
E estavam ligados também ao capital do próprio banco, direto ou indiretamente.
Claro.
É, todo o plot, não é? Todo o enredo se adensa, não é?
Claro.
E muitas vezes ser acionista de um banco não é tanta rentabilidade que o banco traz, é as possibilidades de engenharia financeira,
pois,
que ele importa, não é?
Exatamente. Sim, sim.
Mas certo. Isso o Zé Carlos também poderá falar muito mais.
Sim, sim. Eu
digo, dada a sua experiência de banco,
ser
incomensuravelmente maior que a minha, não é?
Eu não sou adepto das teorias da
conspiração, não é?
Mas digamos, nos Estados Unidos há 4 mil bancos, e porque houve sempre, digamos, uma percepção que os bancos não podem crescer muito, porque senão têm um poder enorme e tal e coisa, e houve sempre esta predileção por bancos regionais pequenos. E, portanto, eles têm um monte de bancos e nós nem nos apercebemos, mas uma resolução bancária nos Estados Unidos é a coisa mais normal desta vida. Entre 2008 e 2012 foram resolvidos, enfim, 422 bancos. Portanto, não se deu por isso, não é?
Certo.
Não se deu por isso. E os bancos, toda a supervisão bancária é feita na perspectiva que, pelo menos nos Estados Unidos, uhum, que os bancos hão de falir.
Exato.
E nós já chegámos a ter cerca de 10 mil bancos nos Estados Unidos, e agora temos 4 mil entre fusões e os que foram ficando no caminho. Porque, de facto, o negócio bancário é um negócio muito arriscado. Portanto, não faz sentido emprestar os capitais próprios, porque o capital alheio para uma empresa tem de ser a fonte de financiamento mais baixa, e emprestar os capitais próprios, para os quais eu quero ter uma rentabilidade compatível com o facto de serem capitais próprios, não pode ser feito emprestando todo o meu dinheiro, todo o meu capital, digamos, a empresas, porque então à partida tenho logo uma taxa de rentabilidade inferior aos meus capitais próprios, uhum, e tenho de pagar impostos. Portanto, aquilo é um investimento absurdo. Portanto, o negócio bancário é o que se chama lá fora, portanto, spread banking. Eu empresto o dinheiro que me emprestaram. E o capital serve para fazer face às perdas inesperadas, da mesma maneira que as previsões que vão sendo feitas serve para fazer face às perdas de crédito ou outras que já são esperadas. E, por outro lado, isto é o número um do BABA do negócio bancário. E a segunda questão que nós temos aqui, que é fundamental para perceber um banco, é que um banco faz, como o Henrique explicou, mas que eu vou resumir em duas palavras, transformação de maturidades. Ou seja, empresta a um prazo sempre maior do que aquele que pede, com os recursos que são quase...
A curto prazo,
ou exigíveis à vista.
Imediato.
À vista. E depois, os bancos têm um problema, portanto, diz-se que num cenário de taxas de juros elevadas é muito mais favorável aos bancos, porque os bancos podem colocar dinheiro a taxas mais altas. Mas não é bem assim, porque o que é fundamental...
Isso pode ser assim, se a curva for...
Exatamente. O que é fundamental é que as taxas de curto prazo
sejam
mais baixas do que as taxas de longo prazo.
Claro.
E o que nós temos agora é a curva de taxas de juros
invertida. Sim, claro.
Que é o pior cenário possível para um banco. Por outras palavras, eles estão a colocar...
E para uma economia.
E para uma...
Isso aí já... Eu posso fazer uma pergunta a ti, ó Vitor, uma pergunta provocadora, né? E a ti e ao Zé Carlos. Vocês têm mais experiência de banca do que eu. Feliz ou infelizmente, não sei. Não vou especular também sobre isso. Mas é assim. Antes desta situação do SFB, e mesmo antes desta espiral inflacionista, havia algumas tensões inflacionistas.
Sim.
Certo?
Claro.
Era expectável que no curto, médio prazo, não é, os bancos centrais interviessem e aumentassem as taxas de juros.
Precisamente.
Julgo que seria mais ou menos pacífico. Não, se calhar, nesta dimensão. Não acham estranho... Pergunto... Opa, mas isto é mesmo uma pergunta ingénua da minha parte. Não acham estranho que tipos tão sofisticados, ou supostamente sofisticados, que estão à frente dos bancos, não prevejam estes cenários e não acautelem a sua estratégia em função disto.
Eu percebo o que estás a dizer. Mas
porque as tensões inflacionistas já eram emergentes nos Estados Unidos.
Eu posso explicar o que é que aconteceu.
Eu já disse há bocado.
Não, mas estou a falar do ponto de vista geral.
Não, porque mudou, digamos, mudou o diretor financeiro.
Eu sei, era uma senhora
que só fazia aplicações até 18 meses de maturidade. Depois veio um novo diretor e, para além do mais, eles tiveram um ano sem o Chief Risk Officer. E, portanto, estas coisas, portanto, os desastres acontecem, portanto, nos sistemas complexos, quando falham duas ou três coisas. Não basta falhar, todos os sistemas complexos têm redundância. E um avião caiu, não porque falhou uma coisa, mas porque falharam quatro ou cinco.
Está bem, mas tu repara, o que é que o Vitor estava... Mas espera aí, o que o Vitor estava a dizer é que pode não ser só fumo, pode ser fogo. Exatamente. Ou seja, que esta pressão sobre a banca é uma pressão generalizada também. O SFB tem razões particulares, tem. Que tu estavas a apontar e muito bem. Mas esta pressão sobre o sistema financeiro é transversal neste momento.
Exatamente.
E o que eu pergunto é, assim, nem os bancos centrais, nem as administrações dos próprios bancos souberam prever esta dinâmica. Porque não é uma, para mim, enquanto economista, não me parece uma dinâmica altamente complexa de
souberam,
perceber.
Quer dizer, souberam no sentido
não que, souberam precaver,
que investiram em dívida pública, não é? Agora, investiram em dívida pública com maturidades longas.
Longas e taxas de juros muito baixas.
Taxas muito, muito baixas, altamente sensíveis a
algumas até negativas, não é?
Algumas até negativas, claro. E a questão aqui é que muitas destas remunerações, e por isso que eu falei há bocado, da remuneração da gestão dos administradores, está muito ligada à performance dos capitais próprios.
Uhum.
Eu sempre ouvi falar na banca no return on equity. Era preciso que fosse acima de 10 dígitos.
Certo.
Não é? E porquê? Porque a remuneração certamente estaria ligada...
Saudades dos tempos
dos dois dígitos. Pronto, mas estaria ligada aí. Eu acho que há um conflito de interesses. Não é? Um princípio, talvez, de agência, não é? Então,
certo, então, do agente talvez, principal.
Agente principal, claramente. E que esses interesses não foram acautelados.
Então, afinal, aquele artigo é fumo ou é fogo? Aquele artigo que tu escreveste.
Eu acho que há fumo e há fogo. Ou seja, a crise bancária provavelmente não vai ficar por aqui.
Certo.
Acho que vamos ter uma crise mais densa no futuro próximo. Isto se continuar a subir taxas de juros, que a certo ponto os mercados dizem que os analistas e os próprios mercados, a expectativa é que as taxas de juros atinjam o pico ainda este ano, lá para outubro, setembro, até um bocadinho antes, até há bocado dizias que a
Euribor... Os 12 meses...
Poderia ser...
os 12 meses já terão atingido
o pico. Terão atingido o pico, precisamente.
Mais que não seja, porque até eu fui à CNN dizer que dificilmente passaríamos 3,5%.
Na não, mas já está acima disso, não é?
Não, portanto, está acima disso. Em termos de médios, não.
Em termos médios, não. Pronto, mas já. Agora esqueci o que eu queria dizer.
A perspectiva, digamos, é que, portanto, inclusive os 12 meses já começaram, digamos, a mostrar algum enfraquecimento e agora, por força das subidas graduais da taxa de depósito do BCE, os 3 e os 6 meses irão chegar aos 3,5%.
Sim, claro.
Sendo que o que está no mercado...
Mas esse assunto era mais para a frente, Zé Carlos.
Ah, era tudo bem. Tudo
bem. Não queria que eu raciocine, mas eu queria... Não,
como veio a propósito...
Eu sei que sim. Não, mas vamos falar mais à frente disso. Eu queria só concluir aqui a questão da expectativa, taxa de juros. E aquilo que os mercados vão refletindo é que há a expectativa que... Como estamos a dizer, que as taxas atingem esse pico em meados deste ano. Já há algumas, digamos, expectativas também, mesmo de alguns terminais, alguns jornalistas, tipo a Bloomberg ou até algum, Goldman Sachs, que já atiram para que a Fed vai descer juros já a partir de junho.
Certo.
Bem, isso é uma mudança muito radical. Isso seria necessário, penso eu, se houvesse um grande colapso. Né? Por isso, quando há bocado me perguntas se há fumo ou se há fogo, é provável que a crise dure muitos anos. À partida, eu julgo que o problema da dívida não se vai resolver e vai impactar muito os bancos. Aliás, já se nota o aumento do incumprimento. Penso que as falências vão aumentar. Isso vai criar uma pressão muito grande nos bancos e vai levar também à contração da própria dívida e a que o crescimento seja mais lento. Os investidores, e aqui é a parte que eu acho que é mais importante na minha ótica, é que se protejam do ponto de vista das maturidades. Aliás, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Começam a surgir oportunidades de investir mais no curto prazo e que são mais rentáveis do que eram, ainda assim com taxas de juros reais negativas, face ao que é a inflação. Mas há bocado, e voltando agora aqui um bocadinho ao tema da crise bancária, estavas a falar um bocadinho da questão de haver muitos bancos nos Estados Unidos, e que, entretanto, eles foram diminuindo.
Exatamente.
E eu acho que há aqui uma situação que é, ao longo das últimas décadas, talvez já há décadas, porque já vamos duas décadas, provavelmente, deste efeito, não só nos Estados Unidos, mas também na própria Europa, que há uma força... indicadora, não é, do Banco Central a dizer para os bancos haverem fusões e aquisições entre bancos, ou seja, haverem bancos cada vez maiores. E a questão que eu coloco é a criação de megabancos, não podemos estar a caminho do demasiado grande para ser salvo?
Mas como eu disse, os bancos são supervisionados na perspectiva de que vão falir, que é mesmo isso, até porque é um negócio altamente alavancado e ouvi umas estatísticas de um professor americano, num destes blogs, que essencialmente dizia que um banco tinha 5 vezes mais hipóteses de ser mal-sucedido que ser bem-sucedido. Ele fazia lá umas contas, como os bancos tinham existido, os que tinham falido, os que tinham sido fundidos, e, portanto, ele chegava lá a esse número. E a perspectiva, e o que altera da crise de 2008... para agora é as diretivas de recuperação e resolução bancária que, portanto, ao nível europeu. Já vamos na primeira, agora vamos na implementação da segunda. E os bancos têm de ter, digamos, por um lado, fundos próprios mais elevados que tinham na altura, em termos dos ativos ajustados pelo risco, mas, sobretudo, têm de ter passivos que são elegíveis para fazerem face a uma recapitalização do banco. E que tem de ter duas componentes. Uma, que é ser esmagado, e a segunda, já estar ali o que ele chama o capital buffer, que é os novos fundos próprios. Ou seja, as próximas falências bancárias que existiram vão ser por bail-in em vez de por bail-out. E depois a questão é saber, dentro do conjunto de passivos elegíveis, portanto, da graduação de passivos que os bancos têm.
A hierarquia, que se falou muito agora do Credit Suisse.
Há uma hierarquia nos bancos que, de certa maneira, é salvaguardadas as devidas proporções, porque é muito mais simplificada, é, que é uma hierarquia parecida com a hierarquia que nós temos no Código de Insolvência e Recuperação de Empresas, em que temos os credores garantidos e privilegiados, temos os credores comuns, temos subordinados e depois temos...
Isso traduzido para os bancos?
Isso traduzido para os depositantes? Temos primeiras obrigações hipotecárias que têm direito, portanto, a que parte dos ativos do banco estejam hipotecados a essas obrigações, ou as obrigações, portanto, esses ativos ainda estão no balanço, ao contrário das titularizações, em que os ativos são vendidos ali não estão no balanço, mas há ali uma sobrecolateralização daquela obrigação. Portanto, esse passivo, as obrigações hipotecárias, são mais seguras do que os próprios depósitos dos bancos. Depois temos o depósito garantido até aos, no caso europeu, 100 mil euros nos Estados Unidos.
250 mil.
Que se falou de aumentar até.
Depois temos os depósitos acima desse valor, com alguma graduação, no caso europeu, para pequenas empresas, etc., coisa e tal, aquelas coisas que os políticos, enfim, põem.
Sim.
E depois temos as obrigações séniores não garantidas. Depois temos as obrigações subordinadas. E depois temos um conjunto de títulos que já são títulos de capital, mas que têm uma forma que se parece híbridos, com juros. Não é? Híbridos. Ou têm juros... Ou têm dividendos, mas que na realidade se portam um bocado como juros. Qual é a vantagem? A vantagem é que têm um custo fiscal e não é, digamos, um instrumento de capital puro e duro.
Precisamente.
Que não é dedutível fiscalmente. Exatamente. O custo da remuneração
desse capital.
Desse capital.
E falamos das tais COCOs, não é? do AT1.
É uma das partes que é o Additional Tier 1. Portanto, o capital que está mais à frente no sentido de ser prejudicado é primeiro o capital acionista, o chamado Tier 1, e depois o AT1,
que é o
Additional Tier 1, que ficou famoso.
Agora com o Credit Suisse,
foi invertida a ordem.
Foi parcialmente invertida a ordem, para grande espanto. Mas na realidade havia três tipos de obrigações. Portanto, nessa natureza havia três tipos nos Additional Tier 1, havia três tipos. Os que eram. Era possível fazer um write-off temporário, ou seja, agora preciso do capital, isto vai diminuir o valor, mas à medida poderá ser recuperado. Okay. Há aquele que é imediatamente convertido numa situação de resolução, e há aquele que podia ser feito, o write-off, do qual só haviam dois exemplos na Europa, um que toda a gente já sabe, e o outro que também...
Acho que foi citado várias vezes
que é o Credit Suisse, e o outro que, enfim, não surpreendentemente, também era na Suíça, e era o próprio UBS que também tem obrigações com essa, portanto, contingente convertible, com essa cláusula de possibilidade de acionamento.
Sim.
Possibilidade de acionamento.
Bem, está, mas isto voltamos então, e só para concluir este tema, à situação dos too big to be saved, né, dos demasiado grandes para ser salvos. Ou seja, que tu disseste e bem que os bancos são feitos para falhar, provavelmente, são não, concentrados
basta
para falhar.
Dizer que o sistema bancário português tem ativos de 440 bilhões de euros e o PIB português são 200 e qualquer coisa.
Sim.
E já foi, os ativos já foram
muito superiores. Houve uma desalavancagem também.
Houve aumento...
Desde 2008 para cá.
Exatamente. Só por aqui se vê que há determinados bancos que, essencialmente, portanto, não podem ser salvos.
Mas isso, voltando àquela questão que tu falaste há pouco... Porquê é que existe, porque é que há esta situação, porquê é que chegamos a esta crise bancária? Será também incompetência? Má gestão?
Era isso que eu queria que a gente especulasse um pouco.
Não é? Se calhar sim, porque... se calhar não, certeza, não é? Porque os bancos centrais sabiam que ia subir a taxa de juros, seria necessário, porque a inflação era óbvio que ia disparar.
Sabiam o que é que ia acontecer a boa parte dos ativos dos bancos.
Os bancos também sabiam o que é que ia acontecer. Bem. Portanto, ficamos aqui em quê? A culpa do morro
faltou. Por exemplo, uma questão que eu estava a pensar quando tu lançaste estas questões é que, em que medida é que a política restritiva não podia também ter sido conduzida pelo Estado, não é? Pela parte orçamental.
Mas não foi. Quer dizer, não foi
se calhar podia ter sido, podia ter sido pelo menos adjuvada à política monetária contracionista por uma política orçamental contracionista também, que não aconteceu.
Mas em termos democráticos, em termos políticos, seria...
Pois, mas se calhar poderia ser mais eficaz no sentido de conter o consumo, não é? E de conter por essa via também a inflação, não é?
Mas em termos sociais seria dramático, porque o desemprego iria aumentar provavelmente mais rapidamente. Assim, temos uma economia, como dizem os americanos...
Se calhar os riscos também se avolumam à medida que as medidas... Ora, aí está.
Então, em vez de termos um soft landing, não é? Digamos, uma
aterragem... Devemos ter um hard landing.
Um hard landing. Ou então um no landing, não é?
Eu não vou certamente emprestar... É landing, não é landing.
Ah, sim, sim.
Eu não vou emprestar okay, em landing.
Okay. Certo. Bem,
então, bem estão os borrowers.
Exatamente.
Eu passei franco das ideias, portanto, agora com o benefício de ver o que é que aconteceu, não é? Porque o que nós vimos, e nós já falámos isto inclusivamente num podcast em que vocês me convidaram, mais esporadicamente, que era o puzzle da inflação e da dívida. E na altura... E falámos, digamos, também um bocado de como é que os governos reagiram à baixa das taxas de juros. E eu, na altura, desenvolvi, portanto, enfim, explanei a teoria que, essencialmente, eles expandiram as despesas beneficiando do facto das taxas de juros estarem muito baixas e o custo com juros no orçamento ter baixado dramaticamente. E, no caso de alguns governos, nomeadamente o governo francês, desde 2008 até 2027 não vai ter um único superávit primário. Pois. Portanto, os governos atuaram de forma...
premeditada.
Digamos, a absorver todo, e que, como seria de esperar, digamos, dos incentivos que um governante tem, não é? Que é de ser agradável à população, utilizando toda a folga orçamental que tiveram.
Claro.
Portanto, de todas as ideias, portanto, e claramente houve uma gestão, portanto, as taxas de juros claramente nunca deviam ter chegado a valores negativos ou próximos valores que chegaram, porque o resultado agora está visível a toda a gente. Embora eu, em 2008, enfim, já tinha visto, na altura em que começou o quantitative easing, que depois, quando quiséssemos sair daí, o resultado iria ser este, nomeadamente perdas enormes, portanto, nas carteiras dos bancos e nas próprias carteiras dos bancos centrais. O Fed tem perdas potenciais de $1 trilhão nos títulos que comprou, e de todas as ideias que eu vi que recolheu a minha simpatia, ou seja, de género, eu subscrevo esta, não é? A que eu achei mais interessante era que da próxima... Portanto, como é que nós chegámos a este tipo de taxas de juros e a este tipo de quantitative easing? Ok, vamos pôr as taxas de juros a zero, e agora que isto não funcionou, vamos começar a comprar títulos, pronto. Mas a coisa podia ter sido feita de uma forma diferente, que era, ok, vamos pôr as taxas de juros a 2% e vamos comprar títulos a 2%. E certamente se teria evitado esta oscilação brutal no preço dos títulos de dívida, portanto, da taxa fixa, com todos os problemas que daí decorreram. E, portanto, para futuro, se voltarmos outra vez a uma situação de quantitative easing, estou à espera que ela seja feita, não a zero, não a taxas negativas, como, enfim, foi feito na Europa, mas, digamos, a 2%, 3%, ou o que seja, para evitar precisamente este tipo de resultado final.
Sim, porque aquilo que temos assistido é um aumento incrível da volatilidade da taxas de juros. Nós temos taxas de juros a 2 anos nos Estados Unidos acima dos 5% num dado momento e, de repente, passado uns dias, abaixo dos 4%. Portanto, é uma volatilidade incrível e com prejuízo da carteira dos investidores. Quando passado, por exemplo, em 2022, tiveram uma das piores performances de sempre na carteira de obrigações. E está. E seguindo outra vez a mesma lógica do fumo a fogo. Ou seja, é provável que as questões não fiquem por aqui. Porque o dilema que vamos agora, que temos pela frente, entrando agora no tema da taxa de juros de forma mais vincada, é o dilema dos bancos centrais. Vão continuar a subir taxas de juros e a destruir a própria economia, não é? Porque é preciso destruir a economia para que a inflação fique controlada. aumentando o desemprego.
Eu vou cometer a imodéstia de me citar a mim próprio, como eu costumo dizer. Exatamente, naquele podcast, e fazendo um bocadinho de publicidade ao mesmo, eu na altura chamei a atenção para os estudos do Larry Summers, que dizia claramente qual é que uma inflação acima de determinado valor só poderia ser debelada com uma taxa de desemprego acima de 10%, se fosse num ano, se fosse em dois anos era com uma taxa acima de 7,5%. Para ser franco, nós vamos para o próximo de 7%. Sim, sim. Já agora é a minha previsão. E se fossem 3 anos ou 5 anos, portanto, podíamos ter valores muitíssimo mais baixos. Portanto, faz parte. Há, digamos, dois tipos de contratos que não podem ser quebrados, melhor, que não podem ser reescritos, que é a taxa de juros, não é? Portanto, eu tenho um contrato de dívida, contratei aquela taxa, aquilo para... Eu tenho de pagar o juro. E o outro são os contratos de trabalho. A única maneira de cortar o custo de alguns é de cortar o custo global do trabalho numa economia, não é? Uma vez que a maior parte dos salários são fixos, não é? Sim. Não tem uma componente variável suficientemente grande para absorver
flutuações
da geração de valor acrescentado na economia. Sim. A única maneira, por muito que isto nos custe dizer, é que, e isso é dramático para as pessoas envolvidas, que algumas percam o emprego que têm, que já aconteceu, por exemplo, nas empresas de tecnologia nos Estados Unidos, que tinham salários verdadeiramente interessantíssimos, não é? E que depois as pessoas voltem a reempregar-se a salários diferentes.
Certo. Mais baixos, provavelmente.
Mas era isso que...
Sim, mas aí está. Essa questão das taxas de juros traz problemas nas empresas que necessitam de mais capital, que se financiam mais caro e, portanto, não têm a rentabilidade tão rapidamente. E lembramos logo daqueles rácios price to earnings, não é? De mais de 100, 200, até em alguns casos.
Pois.
Que é, no fundo, de forma muito simplista, seria necessário um período de 100 ou 200 anos para recuperar o capital investido. É. Como é óbvio, a expectativa é que os dados das empresas fossem superiores rapidamente.
Sim, a Tesla chegou a ter 600 e tal, mais, de
pé. Portanto, são consequências das políticas de taxas baixas, provavelmente.
Mas para ter 1.600 é porque tinha resultados positivos, não é?
Tinha.
Porque, regra geral, tinha, uma empresa que tenha... Que tenha um PER
negativo é porque os resultados...
Mas tem um PER negativo.
Mas agora, um PER é um price earnings ratio, é basicamente a cotação da ação, ou seja, o valor da ação da empresa relativamente aos earnings, aos resultados líquidos por ação.
Sim, é isso. Revoltando aqui à parte dos bancos centrais, e eles são uma espécie de guardiões do sistema, como eu disse nesse artigo, mas não são, porque cometem muitos erros, não é? Sim. Estamos nas mãos de pessoas que não foram eleitas, que não, não é?
São pessoas, não é?
Exato.
Eu penso que as suas ações, apesar de tudo, hoje são mais escrutináveis do que foram há muitas décadas atrás.
Sim,
não é?
Claramente.
Agora, eu tenho uma visão muito parecida com a tua, não é? Quer dizer, e com a do Friedman, Milton Friedman.
Sim.
É que às vezes causam mais turbulência do que propriamente estabilizam a economia, não é? E tanto este período muito prolongado de taxas de juros nulas, não é? Sim. Não é um caso, quando estávamos a falar de absorção de liquidez, ou seja, as taxas de juros que os bancos recebiam por depositar o dinheiro junto dos bancos centrais, portanto, os bancos comerciais, normalmente quando têm excessos de liquidez, uma das formas de os aplicar é, obviamente, depositarem junto do Banco Central, e os bancos centrais remuneram-nos, neste caso, durante muitos anos, foram negativas aqui na Europa, ou seja, na zona euro.
Menos 0,5.
Exatamente. Portanto, isto tinha que terminar, não é? E terminar mal, na minha opinião, porque acho que uma política monetária tão soft, não é? Tão expansionista, ainda por cima, cujos efeitos práticos, de alguma forma, na fase, pelo menos nos primeiros anos, foram muito, muito duvidosos. Ou seja, nem se percebe bem, ainda está também por se estudar, porque isto é tudo uma história muito recente, não é? Tem que haver muita investigação sobre isto, ainda muita tinta vai correr sobre esta questão, não é?
E vou chegar às conclusões que estavas a dizer, não é?
E agora, de repente, não é? Isto parece uma coisa bipolar, não é? De repente temos aqui os falcões subir consecutivamente as taxas de juros.
Bipolar, é mesmo isso.
Porque, de facto, agora, é assim, também vamos ver aquilo que aconteceu no início da década de 80 nos Estados Unidos e não só, não é, com o Volcker, não é, em que subiram drasticamente as taxas de juros por causa, para conter a inflação. E esse problema foi resolvido, efetivamente, por via da política monetária.
Mas criou duas crises bancárias.
Certo, é isso que eu ia dizer. Criou, de facto, duas crises muito, muito graves, com custos para a economia real, não é? Para aquilo que a gente chama para a Main Street, terríveis. E com o empobrecimento de muitos milhões de pessoas nos Estados Unidos, e não só. Não
é? Bem, o que nós temos visto é, desde a criação dos bancos centrais, por exemplo, a Fed foi criada em 1913,
sim.
É isso? Temos visto que, se calhar, não sei se é assim ou não, e vocês em termos históricos poderão corrigir-me, crises mais violentas em termos financeiros. Portanto, e muito mais rápidas a acontecerem de forma cíclica, ou seja, muitos altos e baixos, que põem em causa até a própria vida das pessoas. As pessoas, claro, que têm memória curta, esquecem-se, não é? Provavelmente já não se lembram da crise de 2008, mas a crise de 2008, por exemplo, foi muito grave. É? E prolongou-se muitos anos, mas aí está, essas políticas erráticas, que eu acho que são erráticas, do Banco Central, a quererem intrometer-se na vida económica e na vida financeira demasiado, colocam em causa, se calhar, também a própria evolução. Por outro lado, criam oportunidades. Será que é assim?
Eu por acaso, nessa questão, eu acho que a atuação dos bancos centrais tem um ênfase muito grande no ciclo económico. O ciclo económico mexe com a vida das pessoas, as pessoas perdem os empregos, os bancos centrais são muito sensíveis a isso. E importam-se muito menos com o ciclo financeiro, que é um ciclo mais longo, que passa por diversos ciclos económicos e que corresponde a uma acumulação de dívida que vai ocorrendo.
E, de desequilíbrios. E a crise de dívida vai ser mais tarde.
E, no, e se nós olharmos para um, por exemplo, para até mesmo para Portugal, eu já vi esse gráfico de Portugal, mas vi nos Estados Unidos, temos, digamos, um prazo muito mais longo. E nós vemos, digamos, uma grande acumulação que desemboca na grande depressão, da acumulação de endividamento das empresas, dos particulares, que desemboca, e do Estado, que desemboca na grande depressão. Depois, uma desalavancagem enorme da economia, sobretudo a seguir à Segunda Guerra Mundial.
Exatamente.
E depois, a partir dos anos 80, com a baixa das taxas de juros, volta a haver um realavancamento enorme das economias que tem o seu pico em 2008.
Isso.
E nós estamos em desalavancagem, inclusive a Portugal, que é uma coisa verdadeiramente extraordinária. Portanto, estamos menos endividados que estávamos em 2008, apesar de haver mais dívida, mas com ela é medida em face do rendimento do país, né, ou dos diversos setores económicos, o Estado, as empresas e os particulares, temos menos dívida. Apesar de, em termos nominais, há mais dívida. A instabilidade decorre, a fragilidade, as fragilidades, enfim, e como estavas a dizer, e muito bem, Vitor, a instabilidade decorre do facto de agora haver muita mais dívida e qualquer pequeno aumento das taxas de juros tem um impacto tremendo. Sim. Basta dizer o seguinte, os Estados Unidos tinham 30% de dívida pública em percentagem de PIB em 1980. Portanto, eu para tirar 3% do... Enfim, para onerar o Estado em 3% do PIB, tinha de subir as taxas de 10%. Atualmente, os Estados Unidos têm uma dívida pública bruta, líquida não é bem assim, mas bruta, de 130% do PIB, não é?
Pois.
E basicamente eu consigo, com uma subida de 1,poucos%, ter o mesmo impacto. Claro. Daí que uma pessoa não perceba porquê, mas a explicação é esta, que pequenas oscilações provocam o mesmo resultado ou resultados muitíssimo mais significativos. Como é que isto se vai resolver? Eu também tenho uma ideia, mas aí ficaria aqui o tempo todo a falar e, portanto, agora é você.
Vamos deixar para outro podcast.
Vamos deixar para outro podcast.
O Friedrich von Hayek tinha uma expressão, tinha uma frase que dizia que a inflação, mais ou menos isto, eu não sei de cor, mas seria mais ou menos isto, que a inflação era criada pelos governos e para os governos. se aproveitarem dela.
Exatamente.
Não é?
Acho que o Zé Carlos não pode estar mais de acordo com isso.
Nós falamos,
não falamos, falamos disso nós falamos nesse um podcast.
Sobre criptomoedas. E no de criptomoedas não, também falamos de inflação. A inflação é um imposto.
Um imposto?
Não, um imposto que
é um imposto e agora toda a gente já começa. E
eu, já se apercebeu, não é?
Já se apercebeu. E para além do mais, eu digo, para o caso das pessoas que ainda andam distraídas, isto é o custo dos confinamentos.
Também, exatamente.
É o... Não, isto é o custo. As pessoas, portanto, as pessoas acham, se tivessem inventado um processo de nós ficarmos em casa sem produzir e aquilo fosse possível, ou melhor, se existisse, já
teria sido inventado.
E, portanto, a inflação é o custo do confinamento.
Bem, e por isso...
É evidente que depois...
Só sim, sim, para diz,
é evidente que depois nós temos esta questão de andar à procura do culpado porque, enfim, porque está na natureza dos governos, da política, a tentar apontar o dedo quando as pessoas começam a olhar.
Nem que seja o anterior, não é?
Nem que seja o anterior. Quando as pessoas começam a olhar e dizem assim, ah, isto correu mal, afinal, de quem é a culpa?
Só faltava dizer a culpa é do
passo. A reação, reflexo muscular de um político é apontar o dedo na direção, numa direção qualquer que não é o próprio. Nomeadamente é a grande distribuição, é a guerra da Ucrânia, é as margens não sei de quem, quando na realidade a inflação já aconteceu na altura em que se aumentou a massa monetária.
Mas o Milton Friedman dizia exatamente isso.
É verdade.
Depois os governos tentam procurar um bode expiatório para isto, quando na realidade eles a criaram a inflação.
E perante isto
convém encontrar alguém ou mais do que alguém, que uma pessoa, uma entidade que tenha que fique com essa culpa, não é?
E perante isto, nós temos as famílias e as empresas a sofrerem com taxas de juro. Tu estavas a dizer há pouco, e eu cortei-te o raciocínio das taxas de juro, queres explorar um bocadinho isso em termos de previsões? E qual impacto vão ter nos empréstimos de habitação e assim?
O impacto nós já, enfim, já falamos mais uma vez, enfim, e
vais citar a ti próprio?
Não, vou citar vocês e mostrar que nós temos um podcast que é particularmente, pelo menos nas vezes em que eu me lembro que foi as que eu participei. Nós falamos sobre o crédito à habitação num podcast, enfim, premonitório, aí para a altura de outubro e chamamos a atenção que ia haver uma redução significativa da capacidade de endividamento que está finalmente a chegar.
Está a chegar, sim.
Quer ao bolso de quem já se endividou e ainda hoje...
Que estão a devolver casas,
não é? Não, eu acho que aí não vai... O problema não vai ser esse. Mas não queria alongar para esse lado. Eu acho que o problema vai ser mais no sentido de o preço das... Vai acontecer duas coisas, não é? Uma é o preço, portanto, o preço por metro quadrado. O preço das coisas mais caras terá de baixar e das tipologias maiores.
Sim, taxas de juros mais altas implica uma redução menor do
capacidade
preço
de
recurso.
Isso é crédito, em qualquer lado, quer para o imobiliário comercial. Aliás, em 2008 a crise foi no imobiliário habitacional. Mas isso é que é, digamos, a exceção, porque todas as outras crises bancárias têm a ver com o imobiliário de rendimento, o imobiliário comercial. E esta não vai ser diferente, e isso é o que justifica que o Silicon Valley, portanto, que a banca regional, os bancos regionais, estejam a começar a ser pressionados, porque eles é que são os grandes investidores,
que são os que têm
os grandes financiadores,
desse tipo de real estate, de mercado imobiliário, sim.
Mas isto vinha a propósito de dizer como é que as decisões do Banco Central, neste caso o Banco Central Europeu, como é que influenciam as taxas de juros que nos interessam, que são as Euribor.
Sim.
Eu vou pedir aqui um bocadinho de tempo para explicar isto. O Banco Central tem
Um minuto.
30 segundos eu explico isso. O Banco Central tem três taxas de juros. A taxa de juros de depósitos, em que os bancos, portanto, o BCE é o banco dos bancos. Eu não posso ter conta no BCE, para além do facto de ter um passivo do Banco Central, que são as notas que andam para aí de um lado para o outro.
Isso
já
mesmo.
Explica isso no das criptomoedas. E, portanto, os bancos emprestam dinheiro ao Banco Central, à taxa de depósito, e então, por carga d'água, aquele que é... Portanto, há três taxas. A taxa de depósito, a taxa das operações de refinanciamento e a taxa de financiamento de emergência.
Sim.
A taxa de depósito está a 3%, a taxa dos grandes refinanciamentos a prazos mais longos está a 3,5% das grandes operações, e a taxa de financiamento de emergência está a 3,75%, mas ninguém quer ir lá pedir dinheiro emprestado. por diversas razões, não é? A primeira é que fica-se logo a saber que eu estou...
Precisa do dinheiro?
Que eu estou à rasquinha.
Exato.
Em português, que eu sou um banco e estou à rasquinha, não é? Que é péssimo, que é uma publicidade péssima, não é? E, portanto, e por outro lado, ou seja, isto para dizer o quê? A taxa que influencia as Euribors é a taxa dos depósitos. Portanto, em circunstâncias normais, a taxa dos... Ninguém ia emprestar... Portanto, a Euribor a 3 meses, que é que se influencia mais, ou as outras, que são as expectativas das taxas de depósito. Ah, a taxa de depósito, a taxa de cedência e liquidez são taxas diárias. Portanto, aquilo é um financiamento para um dia. Eu deposito,
sim, sim, sim.
Num caso é um, sim. Num caso é um depósito para um dia, no outro caso é um financiamento de um dia que, de emergência, sim. Que só... que eu consigo se tiver títulos para dar de garantia.
Ah, as repos.
Se não tiver títulos para dar de garantia, não, o Banco Central não pode emprestar dinheiro. Uhum. E, portanto, os bancos não iriam emprestar dinheiro uns aos outros a uma taxa inferior à que podem emprestar ao Banco Central. Só que como eles não podem lá pôr depósito de quantidade limitada, a Euribor está... ligeiramente abaixo das taxas de depósito.
Claro.
Daí a minha previsão, em que me estendi ao comprido, portanto, e continuo a subscrever, que a Euribor não vai passar, em termos significativos,
médios.
Facilmente, médios, dos 3,5%. Os 12 meses chegam lá mais primeiro porque incorporam uma série de taxas diárias.
Exatamente.
Os 6 meses vão a seguir e já estão muito mais próximos. E os três meses lá onde chegar, como disse o nosso governador muito bem, lá para agosto, setembro. Eu penso que até se calhar chegam mais cedo, mas pronto.
Sim, é provável. Já houve vários avanços e recuos.
Já houve vários avanços
em relação a essa previsão.
Exatamente.
E é provável que as taxas de juros até possam descer no início do próximo ano, talvez em 2024, alguns, dependendo, claro, da evolução da economia, né, e do desemprego.
O que está, digamos...
E se calhar mais inflação até. Porque os bancos centrais vão estar muito focados na inflação. E...
Isso, digamos, é fundamental. E, portanto,
e menos do desemprego.
A inflação, claro, subjacente. E o que está, digamos, enfim, nas previsões de mercado é que haja, nas previsões de mercado monetário, nas taxas de mercado monetário, nos futuros da Euribor de 3 meses, é que haja uma recessão pelo meio e que o Banco Central baixe as taxas para 2,5. Mas aquelas taxas de menos qualquer coisa, esqueçam,
claro,
nunca mais
acabar.
Vamos ver. E não vai ficar bem nos livros de história. O facto de alguém ter tido a ideia peregrina e não muito inteligente de ter posto taxas de juros negativas.
Bem, e com isto chegamos ao tópico 3, para falarmos um pouco sobre os produtos garantidos. E esta garantia tem muito a ver com o emitente, como é óbvio. E para falar um pouco sobre aquilo que são a subida das taxas de juro levou a que houvesse mais interesse em depósitos a prazo e até num produto que aqui em Portugal se subscreveu de forma massiva, ou se está a subscrever de forma massiva, que são os certificados de aforro. Aliás, foi os certificados de aforro foram os culpados da subida da dívida pública no mês de março. Exato. As subscrições foram cerca de 2,6 mil milhões e a dívida pública subiu 3 mil milhões.
Eu diria, portanto, que o culpado da subida da dívida pública é o Estado gastar mais
do que a quase sim. Estás a dizer culpados em termos de.
E né? Dirias muito bem.
E dirias não.
O culpado mesmo de março talvez tenham sido certificados a fogo.
Mas pronto, isto é para dizer o quê? Que os produtos garantidos são produtos que estiveram fora da órbita dos investidores durante muitos anos porque não havia taxa de juros, não é? E garantidos, convém por aqui umas aspas bem aspas, porque garantidos pelo emitente, não é? Ou seja, se nós formos fazer um depósito a prazo, como já soubemos, já
pelo
tivemos pelo devedor.
O emitente devedor.
Pelo devedor, exatamente. Sabemos que se o Estado não cumprir com seus compromissos, podemos não ter o nosso investimento de volta. Bem, e isto tem muito a ver com aquilo que estava, em termos de investimento, nós tínhamos em janeiro cerca de 190 mil milhões de euros em depósitos, ou seja, depósitos à ordem e a prazo, e cerca de metade à ordem e metade a prazo, e com taxas médias de remuneração de 0,11%. Portanto, com taxas de inflação de 9 ou 10, a taxa real estava incrivelmente boa, não é? Agora, no futuro, aquilo que se espera, e nós já temos aqui o exemplo destes mais recentes, que as taxas de depósito estão a aumentar, e as próprias yields, nota-se uma procura cada vez maior por instrumentos de dívida pública de curto prazo, e os investidores aqui fazem muito bem, até falámos há pouco que a tal inversão da curva, o que é que fez? Que fez com que as taxas de juros de curto prazo sejam mais elevadas, e portanto os investidores também se focaram nesse curto prazo, claro. e investem em dívida pública alemã, dívida pública francesa, até italiana, de curto prazo. Ou seja, tem havido uma procura imensa sobre essa dívida. De investidores, que não digo investidores institucionais, investidores de retalho até. Exatamente. Em muitos casos, investidores normais, digamos. E por isso não é de estranhar que as pessoas procurem e retirem dinheiro dos bancos para procurar essas aplicações de curto prazo e com taxas de juros garantidas, que no fundo são fluxos garantidos de juros e remuneração desses juros e depois o reembolso do capital na maturidade. Só que isto, e houve algumas notícias que foram, houve uma, digamos, desculpem a expressão, uma enxurrada de dinheiro a ser depositada em fundos monetários e em aplicações de curto prazo, levou-me a pensar naquilo que vocês já conversaram aqui há uns tempos, falámos sobre isso, na crise das SLs americanas.
Savings and Loans Association.
Queres falar um bocadinho sobre isso, Henrique? O que é que aconteceu, no fundo?
Sim, isto é uma longa história, mas basicamente, com o Roosevelt, há uma coisa que chama-se o Glass-Steagall Act, que tenta pôr ordem na desordem ou na desregulamentação financeira, que em boa medida também deu origem à Grande Depressão. Pronto. Em meados da década de 70, portanto, dando aqui um salto quântico, por exemplo, 40 anos, né? E com o presidente Jimmy Carter começa a haver alguma desregulamentação, e curiosamente, com o Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos.
Exato.
Que emite um acórdão que permite que as taxas de juros que os bancos cobrassem não correspondessem ao estado de origem do devedor, mas ao estado de sede do banco, ou seja, daquele que empresta. Pronto. E isso fez com que as taxas de juros subissem consideravelmente. As Savings and Loans Associations eram basicamente instituições que emprestavam dinheiro para a habitação, portanto, empréstimos hipotecários. E que tinham até um ligeiro benefício que vinha do Glass-Steagall Act de 1973, que era poderem oferecer aqui um diferencial de taxa de juros maior do que os bancos comerciais.
Exato.
O que é que acontece na década de 70? O que acontece na década de 70 é que a inflação entra em espiral, portanto fica fora de controle, e mais uma vez aquilo que o Zé Carlos referiu, há um mismatch entre aquilo que eram as taxas de juros dos empréstimos hipotecários que elas tinham concedido.
Okay? E as taxas de depósito.
E as taxas dos depósitos, claro, dos seus depositantes. Começaram a concorrer com os bancos comerciais. As taxas dos depósitos à ordem, depósitos a prazo, etc. Sim, todas elas subiram consideravelmente, o que fez com que uma série de investidores, né, nelas depositassem o seu dinheiro.
Certamente.
Pronto. Acontece que um senhor, que alguns dos nossos ouvintes conhecerão, se chamava Ronald Reagan, não é?
Exato.
Que o Tax Reform Act acaba com os benefícios associados ao crédito imobiliário. Há uma retirada maciça de depósitos das Savings and Loans Associations, para um prejuízo que é avaliado para na ordem dos 300 bilhões de dólares, um prejuízo final. E elas passam de 3.200 e tal Savings and Loans Associations para 1.600.
Exato.
Sendo que, já agora para veres aqui o aumento exponencial dos ativos, na década de 70, em meados da década de 70 do século XX, os ativos já eram à volta dos 170 mil milhões de dólares, e no pico, antes delas desabarem, rondavam quase 1 trilhão de dólares, 970 mil milhões de dólares. E, portanto, isto estou a falar em valores,
valores à época,
não atualizados. Hoje seriam, obviamente, valores muito maiores.
Sim.
Pronto, isso aliás faz parte de algumas reflexões minhas sobre também, e daqui que o Zé Carlos já fez e que tu também fizeste, onde é que mora aqui a responsabilidade, se calhar, não sei se morará nas Savings and Loans Associations ou morará mais uma vez nos governantes e nos bancos centrais, não é? Nos bancários centrais.
Este paralelismo tinha que ser feito, não é? Porque estamos numa espiral inflacionista, taxa de juros a subir e, portanto...
A competição pela rentabilidade é inevitável. Quer dizer, isso faz parte.
Não há nenhum ambiente mais desfavorável para a rentabilidade de um banco que uma curva de taxas de juros invertida.
Invertida, claro.
E o que se passa, e por isso é que, portanto, no caso dos bancos americanos, em que tinham, digamos, ativos com durações, portanto, e com refixação da taxa de juros muito mais longa, os problemas foram muito mais graves. Mas no caso de bancos que têm ativos que fazem portanto, a refixação da taxa de juros a 3 meses, 6 meses, 12 meses, não é? Onde, em sistemas bancários, onde a taxa de juros é sobretudo variável, os bancos têm resistência perante uma subida rápida das taxas de juros a remunerarem logo os depósitos, porque senão começam logo a ter...
É isso que eu tinha dito, porque é que estão a demorar tanto tempo a
subir. Mas vão-se sobrar.
Por a razão que acabámos...
Aliás, Portugal até foi dos últimos... os bancos em Portugal foram dos últimos na Europa a subirem taxas de juros.
Não, mas acabámos já de explicar porquê, não é? Sim, é
isso. Mas olha, que antes da crise da dívida soberana, fomos daqueles que depois tivemos taxas de juros de depósitos a prazo mais atrativas.
Mais atrativas, sim, é verdade.
E não me lembro de fazer uns depósitos a prazo do Banif a 9%.
Do Banif?
A 6 meses.
Do Banif, volto a dizer.
Havendo bailout dos depositantes... como tudo indica, os depositantes estão sempre safos, independentemente dos 100 mil euros ou não.
De vontade de contar aqui, digamos, de dizer que há um negócio nos Estados Unidos que não existe cá na Europa, que consiste na arbitragem entre, portanto, como já sabemos, a parcela dos depósitos está a ser de 250 mil dólares, não é garantida.
Exatamente.
E, como já sabemos, os bancos...
Especulou-se que poderia vir a ser agora, não é? Sim, mas... Tempo, mas entretanto,
vamos
assumir que não.
Vamos assumir que não. E a norma é que não seja. Portanto, e que também já vimos que é normalíssimo estes pequenos bancos falirem.
Claro.
E, portanto, a parcela acima dos 250 mil dólares está em risco. E há um negócio que... Há um tipo de firmas em que eu chego lá, enfim, com os meus... Agora vou ser otimista, 5 milhões de dólares, e eles pura e simplesmente abrem contas em 4, 20 bancos.
Que é para...
Que é para cada uma desses depósitos ficar abaixo dos
250 mil.
Portanto, eles distribuem, e o que aconteceu, e outro dos grandes problemas do SBB e do Signature, é que no caso de um e do outro, a quantidade de depósitos não garantidos, ou seja, acima dos 250 mil dólares, quantidade, não em número de depósitos, sim, mas em quantidade em valor monetário, era quase próxima de 90%. Ou seja, não admira o pânico que se gerou e a quantidade, claro, absurda de dinheiro que um dos bancos perdeu 20% dos depósitos em horas.
Sim.
Outro perdeu, sim, 40% num dia e tal.
E depois,
como é habitual nos bancos, as crises bancárias são sempre ao fim de semana. Aliás, sim, quando há uma crise bancária séria num país... Nós, à sexta-feira, mas daquelas de ano 1892, nós, à sexta-feira, enfim, vamos para casa e depois, segunda-feira, os bancos não abrem durante bastante tempo.
O Lehman também, em 2008, também foi no fim de semana. Não, que a coisa...
várias decisões ao fim de semana. E agora também, no dia no fim de semana
de
10.
É um dia aziago
para quando eles têm mais tempo para jogar golfe. Têm mais tempo para jogar golfe, podem fazer a resolução das
coisas. Aliás, houve a questão do... do SBB no fim de semana de 10 de março.
Esta foi
março.
Muito proletariado. Passado, esta do golfe contra o golfe.
Passado uma semana foi a questão do Credit Suisse e a seguir falou-se do Deutsche Bank, que não chegou a concretizar-se. Bem,
eu por acaso,
não chegou, mas...
Não, mas eu por acaso, mas... eu gostaria de fazer aí, digamos, defender aqui o Deutsche Bank.
O golfe, não.
Não, defender pronto. O Deutsche Bank. O que surgiu, portanto, surgiram aí, sim, digamos, opiniões. Diferentes. Não é só isso. E, digamos, o que é que foi aventado como exemplificativo do risco? Surgiu para aí uma série de quadros com as perdas que os bancos teriam, olhando só para o lado do, em termos de títulos de taxa de juros, olhando só para o lado do ativo, não partindo do princípio que também há quer derivados de cobertura, quer, portanto, obrigações passivos, que de alguma forma mitigam aquele risco, porque certo. Comportam-se de forma, portanto, fazem
amortecedora,
sim,
não?
E fazem um match de liquidez, porque aquilo funciona por buckets de liquidez. Portanto, esta liquidez, este financiamento, uhum, está, digamos, casado com aquele empréstimo, uhum, este com este, mas é claro que os bancos fazem transformação de maturidades e, portanto, nunca estão verdadeiramente casados. No caso do Deutsche Bank, falava-se na questão dos derivados, que eles tinham 48 trilhões de...
Sim, sim, uma
48 mil milhões de... E era uma exposição nominal, mas é preciso explicar duas coisas. A primeira coisa é que há dois tipos de derivados. Os primeiros são os cotados, portanto, em bolsa, no mercado regulado, e depois tem uma câmara de compensação que faz as contas das margens todos, uhum, os dias e muitas vezes intraday, para garantir que
há segurança e que há margem. Não é?
E depois há os derivados over the counter que são feitos entre os bancos
Sim, os OTCs.
Sim, os OTCs, mas que também aquilo não é nenhum faroeste, porque um banco, enfim, normal, e qualquer banco, essencialmente faz um match das posições por contraparte. E na posição não equilibrada, portanto, no risco que eu tenho com aquela contraparte, e que não está garantido, entre aspas, que eu, no fim de contas, estou-lhe a dar crédito em português corrente, existe um anexo ao contrato que regula esse tipo de atividade de derivados, que é o Credit Support Agreement, ou anexo, e que, essencialmente, determina exatamente como e de que maneira, em quantidade, e que ativos devem ser transmitidos, passados do outro banco para mim,
para aquela
posição não garantida, porque eu tenho montes de contratos com o outro banco, para a minha exposição não garantida ser zero. E, portanto, aquele número impressionante dos 48 trilhões, no fundo, na prática, em termos de risco, não tem nada a ver com esse número, porque, e quem mostra aquilo mostra que não percebe, não sabe como é que as coisas funcionam.
E para pôrmos água na fervura, não é? Portanto,
eu espero, depois de dizer isto, que o Deutsche Bank não vá à falência.
Se quiseres, até cortarmos esta parte.
Mas não vai à falência, é resolvido.
Resolvido.
Se é resolvido, ir ao psiquiatra, fica bem.
Houve tanto tempo, e isto não tem nada a ver com o conceito de resolução bancária, para o problema ser resolvido. Que eu não acredito que ele esteja resolvido, e, portanto, ou acautelado. Resolvido no sentido da calculada, portanto, eu sinceramente estou. E para além de mais, a questão é esta. Os bancos estão muito mais seguros em termos dos depósitos. Os depósitos estão muito mais seguros que estavam na crise anterior, mas os acionistas, esses não. Portanto, quem fornece, e bem, até porque nós já chegamos aqui à conclusão que os bancos têm um tamanho que não podem ser salvos. Há, inclusive, a nível mundial, um conceito que era os Global Systemic Important Banks. E havia 30. E agora, como vocês já sabem, já só há 29.
Pois é.
Em Portugal não há nenhum. Em Espanha só há um, que é o Santander. E assim por aí adiante. Sim.
Bem, com esta nota positiva, acho que podemos concluir, né, que um ambiente menos tenso.
E o que vale é que amanhã não é sábado, não é? Portanto, não corremos o risco de ter mais
notícias.
Quer
dizer, quando alguém tiver ouvido isto, até poderá ser.
Sim, no momento em que nós estamos a gravar, pelo menos não é sábado.
Não quer dizer que as pessoas não venham para ouvir isto ao
sábado. Para os investidores.
O Vinícius de Moraes, podíamos terminar com aquela música do Vinícius de Moraes, porque hoje é sábado.
Exato, é verdade, muito bom.
Pronto, mas isso fica para ali.
Fica bom, sou eu que tenho de cantar, para
eu também espero que não.
Ok.
É o Vítor é que é músico, é profissional.
Aliás, aqui no estúdio podemos já ir passar para o outro lado.
Para o outro lado, exatamente.
Para terminar, e para que os investidores fiquem mais protegidos, não se esqueçam de diversificar sempre, não é? Mesmo que as taxas de juros estejam mais apetitosas para nos concentrarmos em depósitos ou em certificados, a diversificação é a regra base, elementar. E a diversificação implica várias coisas, não é? De vários ativos, classes de ativos, e também de riscos, porque estamos numa sucessão de eventos macro, sistémicos, naturais, geoestratégicos, a questão da China, dos Estados Unidos, devemos abordar isso no futuro, que põe em causa o futuro da economia e o futuro, se calhar, até da democracia, como nós a conhecemos, até da globalização. Fica para outros episódios. Obrigado.
Eu só queria deixar aqui uma nota, que é, quando as taxas estão baixas, provavelmente os ativos de risco estão a preços
elevados.
Quando as taxas estão altas, provavelmente a vizinha-se à altura em que os ativos de risco vão estar a preços
bons níveis para investir.
E, portanto, é preciso, como dizem os americanos, manter a pólvora seca, porque isto, para poder disparar.
Ou então aquela fase do cash is king.
Exatamente, cash is king.
Obrigado, Henrique. Até à próxima.